A economia do país anda mal, isso não dá para negar, e os números ajudam a dar uma dimensão do problema. Para 2017, a previsão é de um déficit de mais de 180 bilhões de reais nos cofres do governo. Especialistas ouvidos pela reportagem concordam que o Brasil precisa entrar nos trilhos, mas a maioria acredita que a PEC 241 não é uma saída para enfrentar o problema. Prestes a ser votada no segundo turno, a PEC 241 estabelece um teto máximo para os gastos do governo a partir do ano que vem. Por até 20 anos, as despesas vão ser corrigidas apenas pela inflação do ano anterior. Despesas com saúde e educação só entram no limite do teto a partir de 2018. A alegação do governo é de que a medida é necessária para o reequilíbrio das contas públicas, já que o país enfrenta uma crise financeira. Após a aprovação do teto no primeiro turno, o presidente Michel Temer chegou a dizer que serão necessários sacrifícios, mas reforçou que os gastos com a saúde e educação não vão ser reduzidos. Por outro lado, o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Guilherme Melo, analisa que o texto deriva de uma avaliação incorreta de que a crise no país é causada pelas contas públicas. Para o pesquisador, os gastos federais permaneceram estáveis nos últimos governos. Segundo Melo, o argumento usado por quem é favorável à proposta é o de que, se o governo conter as suas despesas, o setor privado irá retomar a confiança no mercado e, em consequência disso, poderá aumentar os investimentos. O professor considera que o crescimento da dívida tem mais a ver com a alta taxa de juros interno que o país paga. No entanto, para Guilherme Melo, investir todos os esforços para pagar essa dívida não vai fazer com que o Brasil saia da crise.
Em 2015, o nosso déficit nominal, né, ele alcança quase 10% do PIB. Desse total, quase 80, 90% disso é juros. Ou seja, não tem nada a ver com a questão fiscal, com a questão dos gastos em saúde, com a questão dos gastos em educação. Inclusive, quando você olha os dados, você percebe que os gastos na área social cresceram muito pouco, cresceram abaixo da média dos governos Lula e cresceram em linha com a média do governo Fernando Henrique. O gasto com pessoal, por exemplo, em relação ao PIB, chegou a cair.
Para o professor de economia da Unicamp, Francisco Luiz Lopreato, como a PEC irá congelar os gastos públicos, se a economia crescer nos próximos anos, todo o aumento de recursos vão ser para pagar os juros da dívida interna, o que, na avaliação dele, é condenar a Constituição de 1988, que previa e os direitos sociais e que implicou na expansão do papel do Estado. Para ele, o que está em jogo, na verdade, é uma mudança de papel do Estado na economia, uma vez que com a aprovação do texto, o governo vai ter que reduzir a sua participação e abrir espaço para o capital privado, sobretudo o estrangeiro. O professor Francisco Luiz Lopreato avalia ainda que o país tem um problema fiscal, provocado pela queda na arrecadação. Se a arrecadação cai e aumenta as despesas, o déficit do país fica maior. Por isso, ele enfatiza que é preciso conter gastos que pesam mais na conta do governo, como a Previdência, para impedir a aposentadoria de pessoas com menos de 60. E talvez pensar ainda no aumento da arrecadação, com a elevação de impostos por um curto período de tempo. Outra modificação proposta por ele seria no imposto de renda.
E algumas outras formas, por exemplo, reduzir fortemente vários dos ganhos que se tem no imposto de renda de pessoas de mais alto nível econômico. Hoje os estudos mostram que o imposto de renda ele é regressivo a partir de 40 salários mínimos, de tal ordem que pessoas com uma renda de 160 salários mínimos pagam proporcionalmente menos do que a camada mais baixa de renda que paga imposto de renda.
Já o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Sorobelli, se por um lado a PEC limita os gastos públicos, por outro, ela obriga o governo a reorganizar as suas contas. E na avaliação dele, setores como a educação e saúde vão ser a prioridade de investimento.
Então vamos elencar prioridades. Muito provavelmente, educação e saúde, infraestrutura, vão ser as prioridades de investimento, porque tem que ser. No Brasil, a gente tem uma discussão que, na verdade, o investimento não é perene, então o investimento é cíclico e, algumas vezes, o investimento é mal realizado, né? Você tem um percentual de recursos que vai para a educação, mas ele é mal alocado.
Por sua vez, o professor da PUC de São Paulo, Antônio Carlos Santos, diz ser interessante a ideia de ter um teto para conter os gastos públicos, já que há um desequilíbrio fiscal. Porém, ele se diz incomodado com a forma como o processo é encaminhado, sem uma discussão mais ampla. Na avaliação dele, não adianta impor medidas em um país democrático. Mesmo que as mudanças necessárias para que o país saia da crise sejam feitas de forma mais lenta, é necessário um consenso para a aprovação de textos controversos para que os detalhes sejam discutidos, já que é nos detalhes que normalmente se encontram os problemas. Na avaliação de Antônio Carlos Santos, a proposta do limite de gastos abre a possibilidade de discutir componentes e a qualidade dos gastos públicos.
Em algum momento, você teria que discutir a qualidade desses gastos. O percentual que gastamos em educação está gerando um retorno que a sociedade gostaria que fosse gerado? Então, o primeiro ponto é admitir que, olha, os gastos públicos têm um limite. O limite é o quê? A capacidade do Estado em recolher impostos. O Estado já recolhe muitos impostos dos cidadãos. Quer dizer, então como compatibilizar essa demanda de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais inclusa, com os limites dados pela capacidade de arrecadação do Estado?
Apesar de considerar relevante pensar em uma estratégia para conter o déficit, a professora da PUC de São Paulo, Cristina Helena Pinto de Mello, afirma que não será a PEC que irá colocar o país nos trilhos. Ela defende a necessidade de considerar todas as possibilidades de redução de juros nominais e a redução de gastos na reforma da Previdência.
Nós precisamos seriamente pensar quais são os itens de despesa que nós podemos cortar e mexer na legislação para poder cortar. Aonde que estão os nossos maiores gastos, né, os nossos maiores prejuízos? É na conta da Previdência, em especial com relação à Previdência Aposentadoria do Setor Público. Uma outra conta que eu vejo que é bastante importante, que pode sofrer cortes de gastos, é com relação ao emprego público, onde a gente encontra desvios de salários e que a gente pode corrigir. Então, essas despesas deveriam ser nossa prioridade. Nós temos que pensar num aumento de arrecadação.
Entre outras medidas, a proposta da reforma da Previdência, que deverá ser encaminhada ao Congresso até o fim do mês, pretende acabar com aposentadorias especiais para professores, PMs, militares e bombeiros. Para PMs e militares, deve haver idade mínima e não apenas tempo de contribuição, como é hoje. Na próxima semana, o governo do presidente Michel Temer deverá lançar uma campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência Social, de acordo com a assessoria da Casa Civil. A propaganda será vinculada na TV, no rádio e em jornais e irá explicar a atual situação deficitária das contas da Previdência, que pelas estimativas do orçamento de 2017, no ano que vem, o déficit será superior a 180 bilhões. De acordo com o presidente Michel Temer, nenhum direito social será retirado com a reforma. Já a PEC 241 deverá ser votada em segundo turno no dia 24 deste mês. Repórter Carles Carmigliati.